Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber PH Santos. Seja muito bem-vindo ao Mamilos Cultura, PH. Quem é você na fila do pão?
Ju, na fila do pão, eu não estar na fila, né? Eu prefiro não estar na fila. Mas eu tô olhando a fila diminuir. Mas eu sou PH Santos, comunicador, crítico de cinema. Faço isso desde 2005, 2006, por ali. Hoje, obviamente, vivo desse negócio chamado YouTube, né? Porque é o que puxa a gente, esse negócio de vídeo, etc. E lá no YouTube eu coloco minhas críticas, que eu escrevo, porém eu leio para as pessoas que não querem ler.
Eu acho maravilhoso que o PH é uma das pessoas que abriu a internet no Brasil, né? Então, ele conversa com, assim, um monte de gente fala de cultura pop, mas quem a gente gosta é o PH. Então, é sobre isso. Ué, mas é, você sabe.
Obrigado,
que é.
Obrigado, Ju.
Vamos para a sinopse. Arto. O jovem garoto Mahito, ansiando por sua mãe, se aventura num mundo compartilhado pelos vivos e os mortos. Ali, a morte encontra um fim e a vida encontra um começo. Só pela sinopse você já sentiu o tranco, né? Da coisa. Esse é um filme de Miyazaki, o diretor que tinha anunciado a aposentadoria em 2013, tem 83 anos e é cofundador do celebradíssimo Estúdio Ghibli, responsável por produções icônicas como Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, Túmulo dos Vagalumes, Castelo Animado, Ponyo, enfim, muitos filmes. O Menino e a Garça foi indicado ao Oscar 2024 como melhor filme de animação. E aí, primeiro, considerações iniciais, PH, o que, que o filme te fez sentir?
Eu acho uma coisa muito legal nesse filme, até antes do sentir, porque ele já me fazia sentir muito quando ele foi anunciado. Ele é anunciado e marca essa volta de quem nunca foi, que é o Miyazaki, né? Porque ele promete que é o último filme desde 98, sei lá, desde o Princesa Mononoke. E ele vai falar de um filme, ou melhor, de um livro muito, muito especial para o Japão, que é o Como Vive, né? How Do You Live, que é do Genzaburo Yoshino. Um livro de 37, na década de 30 ali, que é mais ou menos quando nasce também o Miyazaki. Só que a estratégia do Estúdio Ghibli e também do Miyazaki para esse filme foi de não revelar nada até poucos minutos antes da estreia do filme. Então isso já me deixa super ansioso, porque, ora, por 10 anos eu tô esperando alguma coisa e eles não dizem nome, não dizem data, sai uma imagenzinha ali de um menino olhando pro além, o que pro Miyazaki não quer dizer nada, porque só tem a gente olhando pro além. Enfim, então desde antes ele me pede pra sentir a partir do quê? A partir do não sentir. Não estou te dando nada pra você sentir, porém espero que você sinta.
Ai, ai, olha, eu vou dizer que eu ando um pouco cansada de arte tese, arte textão, arte que quer provar um ponto e faz isso esquecendo que é arte, sabe? Indo pra tese, sabe? Putz, eu acabei de assistir no sábado, assisti uma peça que o livreto era super legal, a ideia era super legal e a execução era essa, sabe? Aí você fala, puta, podia ser tanta coisa e não é, e me desconecta. E eu acho que eu tô tão acostumada com isso, e sim, eu sou uma pessoa que tenta entender o mundo pela razão, então eu tô sempre pensando, né? Eu falo pro Merigo que dentro da minha cabeça só tem letra, não tem imagem. E então eu fiquei tentando entender as metáforas o tempo inteiro. Eu tava, mas isso aqui significa o quê? Aquilo significa o quê? Onde é que ele tá tentando me levar? Até a cena que tem um avô tentando passar umas peças novas pro neto construir um novo mundo, um mundo sem maldade. Sim. Ali, cara, puta, me desmontou toda, me bagunçou toda. É. E eu senti um monte de coisas que se eu tentar colocar em palavra vai se perder, né? Mas me leva para reflexões do tipo, a gente pode herdar culpa? Se a gente herda patrimônio, se a gente herda patrimônio no sentido lato, né? O conhecimento, a gente herda as construções das gerações anteriores. Se tudo que der certo, os frutos dos nossos antepassados, a gente colhe, por que a gente não colheria a culpa? A gente consegue de verdade resetar a cada geração? Se a gente tem uma geração educando a outra? Essas perguntas que a gente se faz desde que o mundo é mundo, sabe? E que você vê respostas diferentes em cada cultura. Eu tava falando pra Cris, assim, faz pouco tempo que eu tava assistindo uma série de época chinesa e você matava o clã inteiro. Se uma pessoa cometesse um crime Sim. grave, você matava todo mundo. E Sim. tem um sentido disso, porque se uma pessoa traz prosperidade para o clã inteiro, para a família inteira, ela também pode trazer a ruína. Então você caminha no mundo com esse senso de responsabilidade que as suas ações repercutem no outro. Não estou dizendo que isso é certo, mas tem uma lógica, tem um porquê. E acho que esse filme traz isso. É isso, essas palavras são poucas, a racionalidade disso é rasa. O sentimento, quanto você entende pelo sentimento, é muito maior, né?
Eu tenho uma teórica de cinema, analista, crítica de cinema, crítica de arte no geral, que é a Susa Sontag. A Susa, ela tem um ensaio maravilhoso chamado Contra a Interpretação, que ela está fazendo todo o tempo um chamado à não interpretação constante, uhum. para que também não se afaste um público geral, digamos assim, que não está pronto, digamos, para receber todas as imagens possíveis e traçar todos os caminhos semióticos daquilo dali, etc. Porque, a bem da verdade, na arte não tem caminho a ser seguido. Tem um só, que é para dentro de você, né? É um caminho voltando. E muita gente não quer fazer o caminho voltando. Muita gente quer progredir. Uhum. E se a gente amarra a questão do nosso querido Miyazaki aqui, o Menino e a Garça, se você perceber, o Mahito, ele tá sempre querendo progredir. Ele tá entrando naquele castelo, né? Naquela torre, melhor dizendo. Ele tá abrindo portas o tempo inteiro. Porta é um signo importantíssimo no filme. Uhum. Ele abre uma porta, acha que vai dar pra um canto, no caso a mãe dele, não dá. Abre uma porta, acha que é agora, não dá. E em nenhum momento ele se pensa, tá, eu vou falar o quê pra mamãe? Uhum. Se eu encontrar, eu faço o quê? Até questionam ele por isso. É quando ele para de abrir essas portas deliberadamente e ele encontra o tio-avô, né? E o tio-avô, o que é que ele tá fazendo? Ele não tá andando nem pra frente nem pra trás. Ele tá parado, sustentando. Uhum. Sustentando o mundo real, a partir daquele mundo fantasioso. E aqui vem, talvez, um dos pontos centrais que eu acho do filme, quando a gente pensa em criatividade. O Miyazaki, ele tá todo o tempo criando mundos fantásticos, né? Chihiro, Castelo Animado, Náusea no Vale do Vento, e Princesa Mononoke. Mas o Miyazaki sempre tem uma proposta de mundo real nos mundos fantasiosos dele. Sempre. Ele sempre está discutindo o progresso versus o tradicionalismo, ou ele está discutindo o poder da ecologia, ou ele está discutindo o poder das pequenas coisas, que seja o Totoro segurando uma sombrinha e aparando a chuva nas duas garotas. Então, a proposta não necessariamente, mas o que eu sinto do filme é assim, do que vale a gente construir essas fantasias se não for para inspirar um mundo real? Do que vale construir todas essas alegorias que a princípio não fazem sentido, porque surgem como um caleidoscópio de imagens, se eu não levar daqui alguma coisa para a minha vida real? Que vida real? O seu mundo, o seu próprio mundo. E o nosso mundo não está nas coisas que a gente toca. Isso tudo são coisas que a gente jogará um dia no lixo. Está no único mundo que a gente não vai jogar no lixo, que é o nosso. Então a fantasia ela tem que necessariamente internalizar, machucar, macular, ferir, mas também curar o mundo que habita a gente, que somos nós mesmos, nossa consciência, nossa existência, nossas crises, nossas dores, traumas, etc. Então, aquele jovenzinho abrindo porta torta à direita, também é a gente abrindo porta torta à direita, só que a gente não tem a pergunta, esse é o grande lance. E aí o tio-avô, ele vem com várias perguntas, uma delas, inclusive, é: você quer essas pedras aqui? Uhum. Eu te dou essas pedras aqui. Uhum. E o Mahito finalmente encontra a verdade. Não vou dar spoiler o que é, porque é um ponto muito chave. Mas o Mahito simplesmente encontra a verdade. Que não estava, de novo, repito, no tio-avô tampouco ir buscar a mãe dele. Tava exatamente nele, no que ele fez consigo mesmo. De dizer, opa, se for pra começar uma vida, que não seja pelo menos mentindo, que seja falando a verdade.
Você tá falando o tempo inteiro do avô tentando passar alguma coisa pra ele, quer seja ensinamento, quer seja legado, né? E eu fiquei muito tocada por essa geração. Eu tenho uma relação muito forte com a minha avó, né? Minha avó que já morreu, por parte de pai. Que foi essa, tudo isso pra mim, que o avô, esse velho sábio foi pra ele, né? Não é uma presença constante, uma relação longa no tempo. É um corte na vida, é um acontecimento na vida. E eu fiquei muito tocada pelo tanto de esperança que o velho deposita no menino, né? Porque a gente tá sempre falando disso, de conflito de geração, né? E a gente é a mesma coisa. Esses dias, não sei o que meu filho tava falando, de ouvir alguém falar, ah, então vocês não vão mais saber fazer tal coisa, porque vocês têm o ChatGPT, sei lá. E eu falei, sim. E aí, sei lá, acho que era Platão que falava, esses jovens também não vão saber nada, porque eles confiam tudo na escrita. Porque depois que inventaram a escrita também, agora é só escrever.
Ninguém fala mais.
Não precisa lembrar de nada também. Então, é a mesmo ranço, né? De que o jovem não lê mais, o jovem é impaciente, não sei o quê. E o filme, ele vai mostrar uma outra coisa, essa esperança de que a nova geração pode ser mais que a gente, pode ser melhor, pode conquistar o que a gente não conseguiu. E esse olhar de que o que eu tenho, o tanto que eu vivi, o tanto de repertório que eu tenho é pra cuidar, é pra proteger. Então, é bonito, né? Os tokens das velhinhas, né? Elas estão ali no início do filme cuidando dele, velando o sono, trocando curativo.
E depois ele carrega ela.
Isso! Mas por que ele carrega ela? Pra proteger, cara. E é muito bonito isso. E aí, pensando onde é que isso nasceu, né? No Japão, que você sabe que os idosos têm, né, tá, essa epidemia, puxam essa conversa de epidemia de solidão e tal. Eu lembrei muito do que a minha mãe falava. Minha mãe trabalhava num lar de idosos e a mesma instituição que bancava o lar de idosos, com a grana, o lucro do lar de idosos, mantia uma casa para crianças. E aí eram no mesmo terreno e as crianças podiam brincar com os velhos. E a minha mãe falava assim: é absurdo, em toda a história da humanidade, os velhos ficaram juntos com as crianças. Da onde que a gente separou isso? É ridículo separar isso, porque eles precisam um do outro. A energia do jovem é o que o velho precisa. A paciência do velho, a experiência, o tempo, sabedoria, que ele tem para contar a história é o que o jovem precisa. O velho tem atenção, ele não tá mais na correria do mundo. Ele trata a criança, ele olha a criança com outro olhar. Aí minha mãe falando, né, por que a gente separou isso? E eu fiquei muito pensando nessa coisa das duas pontas, né? Que é quem não tá construindo o mundo, quem não tem poder. Porque a gente, entre aspas, adulto, a gente tá tomando as decisões. A gente tá trabalhando, a gente tá montando o mundo, por isso as peças, do jeito que a gente quer. O menino olha para as decisões que mudam a vida dele e que ele não pode escolher e acha tudo uma merda. O mundo tá errado. O velho olha para quem tá decidindo e fala, tá errado, não é assim que se faz, mas eles não podem fazer nada. É óbvio que vai ter uma cumplicidade entre essas duas pontas, cara. Como é que a gente separa isso, né? E eu fiquei muito tocada por isso no filme.
E tem mais aspectos no filme que vai trazendo isso. Você tava falando e o filme vinha, ele tava passando na minha cabeça. É a interpretação retroativa, digamos assim, né? Se você perceber bem essa questão da decisão dos adultos e tudo, né? O pai decidindo pelo filho, tudo que tem que ser seguido. Inclusive umas decisões que a gente até questiona, pô, mas logo a irmã, pô, sério? Mas enfim, é outra discussão essa daí. Ao mesmo tempo, se você olha para a história pregressa do tio-avô, ela também não é uma história de decisões 100% assertivas. Porque ele pega ali um elemento, que é a torre, e tenta construir uma torre melhor ainda ao redor dela, né? Escondendo a essência daquele treco. Talvez, na idade que ele se apresenta no filme ali, naquele mundo fantástico, ele não faria mais isso, como ele até disse que não faria. Depois, o que é que ele vai fazer? Buscar o conhecimento, de novo, porque ele não tinha pergunta. Então, ele lê todos os livros. Em vez de ler aquele livro, não, ele lê todos os livros. Morre, né? Falece com todo o conhecimento do mundo, mas sempre tomando decisõezinhas muito erradas. E aí ele chega no auge da sabedoria, que é quando ele olha para a vida dele. Por isso que eu volto a dizer, um convite para a gente olhar para a nossa vida. É o livro, né? Uhum. Como Vivem, How Do You Live? É Kimitachi wa Doikiroka, que é o livro lá do Kinzaburo. É Como Vive. O livro, e acho que é bem interessante dizer, ele é um livro criado, é uma fantasia, é uma história fictícia, até metade. Da metade para o fim, ele é um conjunto de ensaios refletindo sobre aspectos básicos que ele colocou nessa história, sobre morte, sobre além-vida, sobre isso, sobre aquilo outro. Quando a gente vê que o filme é produzido por um senhor de 83 anos, é esse senhor que tá olhando essencialmente para a vida dele, dizendo, aqui eu errei, aqui eu errei, aqui eu errei, mas talvez agora, quem sabe, entre os meus cup noodles, que ele come 10 cup noodles por dia e fuma um maço cigarro, né? Então, entre meus cup noodles e meus cigarros, talvez eu seja só esse cara que fica empilhando pecinhas para vocês tentarem viver abaixo delas de uma maneira bem interessante. Quem são esses vocês? Pode ser a próxima geração, ou pode ser inclusive ele mesmo, porque o tema do Miyazaki é de sempre estar procurando um sucessor, sempre estar procurando alguém que vai continuar o legado do Estúdio Ghibli em meio à animação que vai se perdendo e se perderá cada vez mais por conta das inteligências artificiais, uhum. né? Não é o filho dele, não é o Goro Miyazaki, já está provado, o próprio Goro rejeitou, felizmente, porque ele não tem a mesma habilidade do pai, e não é o amigo, porque o amigo morre em 2018, que é quando ele já estava pensando nesse filme, que é o Isao Takahata, uhum. que fez o Túmulo de Vagalumes, Lindo. Contos da Princesa
o
Kaguya,
o filme mais etc. triste do mundo, o Túmulo de Vagalumes.
É.
Ninguém nunca fez um filme tão triste.
Nunca. É muito cruel. Então, assim, quem fica? Pra onde vão as minhas memórias? Pra onde vai tudo isso que eu aprendi? Pra onde vai tudo isso que eu construí? E aí a pergunta que eu faço, Ju, sem resposta. Será que não é quem construiu que não deve ir atrás? Será que quem construiu não tem que ficar realmente paradinho, empilhando peça? E a gente, nós, que estamos aqui supostamente fugazes nessa vida, alegres, olha só, nós somos o progresso, nós somos a realidade. Será que não é a gente que tem que buscar esses caras? Em vez de ser o contrário? Em vez desses caras estarem colocando tapetinho pra gente num sujar o pezinho no chão e ir de encontro? Será que não somos nós que temos que ir lá num lar de idosos? E beleza, já que existe esse lar de idosos, então deixa eu sentar e conversar com essa galera. Que memória é essa que vai se perder? Talvez hoje. Talvez no final do dia de hoje. Talvez essa memória não acorde mais. Talvez esse conhecimento, ele não acorde mais. Eu vou utilizar esse conhecimento na minha vida? Muito provavelmente não, por exemplo. Eu fui num lar de idosos e um senhor me ensinou a fazer tarrafa. Eu vou pescar de tarrafa? Ju, a minha tendência é não sair nem no sol. Imagina pescar de tarrafa. Mas o fato daquele conhecimento ter passado pelo menos um pouquinho, e depois esse senhor realmente morreu, ter passado pelo menos um pouquinho pra mim, eu acho que é uma honra que a gente dá a uma vida que foi muito bem vivida, porém cheia de erros, cheia de problemas, mas que no final tinha a ciência e a paz suficiente pra ficar sentadinho, deixando o bigode crescer e aprumando aquelas pedrinhas que são, diga-se de passagem, horríveis de serem aprumadas. Né, horríveis de serem equilibradas. E eu acho que o Marito, ele encontra isso no filme, sabe? Quando é oferecido pra ele, tá aqui, ó, tenho tudo, é tudo teu. Ele diz, eu entendi que eu tenho aqui na minha vida um monte de pedrinha, a minha madrasta, uhum. essa garça irritante, esse ferido na minha cabeça, esse ambiente, esse local que eu não gosto, porque as crianças daqui não gostam de mim, uhum. a decisão do meu pai, o irmão, a irmã que seja, eu tenho que empilhar isso de alguma maneira que eu consiga me equilibrar no meio disso tudo. Então as pedras que o senhor dá, inclusive uma decisão que eu julgo até errada, porque como assim você vai oferecer tudo de mão beijada? Não, vai lá buscar, bichão. Pega tuas pedras, pô. Né? Traz tua mochila de dores e traumas e equilibra aqui. Depois, agora não. Mas o velho, ele quer o melhor pro parente dele. Uhum. Então, pra finalizar, o que o Marito encontra é que assim, entendi. Agora eu vou ter que colher as minhas pedras e não mais ficar chutando elas pra frente. Não mais ficar postergando elas. E tudo isso parte de um propósito sem propósito, a princípio. Quero abrir essas portas buscando alguém, buscando algo, buscando uma pergunta. Ele encontra um ancião, né? Ele encontra um conjunto de memórias.
Que não era o ancião que ele queria encontrar, né?
Não é.
Porque ele queria encontrar o passado, mas não esse. Exatamente. Era outro que ele queria. Exatamente.
Ele queria resgatar o passado, nunca mais deixar que o passado fosse, né? Ele, ou seja, ele queria chutar mais uma pedrinha. Né? É legal, é muito legal perceber, e eu acho que, Ju, quando o Miyazaki fala que esse garoto... O Miyazaki, ele sempre escreveu muitas mulheres, muitas meninas, isso, né? É, ultimamente, ele tem escrito mais garotos, né? Desde o Vidas ao Vento. O Vidas ao Vento é um filme parte autobiográfico ali, e meio que uma carta já de despedida. E eu acho que esse filme, ele vem ser também um pouquinho a mais dessa carta de despedida. O próprio Miyazaki fala que esse garoto é ele, gente. Não tenta inventar muita coisa, não. Sou eu, tá? E aí, os ocidentais, nas entrevistas, perguntam... E o avô? E o tio-avô? Aí ele... Aí fica
devagando, seu critério, né? Vai você completar essa sentença aí.
Mas ele até responde em um determinado momento, dizendo que é o Isao Takahata. É como pode, né? Um amigo que tem quase a mesma idade dele, é o tio-avô, porque talvez seja essa pergunta que ele esteja buscando, né? Quem é, na verdade, o tio-avô? Talvez seja essa a pergunta que ele esteja todo tempo buscando. Será que ele não é o tio-avô? Será que não tá na hora dele simplesmente sentar e deixar que outros brinquem com as pedrinhas ali no tabuleiro dele? Então o filme não é jamais afirmativo. Nenhum momento. Ele é todo tempo perguntativo.
É, mas essa é a graça, né? Você falou que esse filme... Ele tem elementos de toda a carreira do Miyazaki. Um tema que acho que tá em quase tudo, tá em tudo de alguma maneira, é a insanidade da guerra, né?
Sim. Ele é fruto disso, bom que se diga.
É, exato, mas assim, fora do textão, entendeu? É outro jeito de falar, e é isso, é um jeito artístico, né? Então, eu acho que ali tá muito bem por que o Mamilos aposta tanto em diálogo. Né? Porque eu lembro de adolescente ver filme, ler muito livro de guerra, e eu pensava, gente, nunca mais, né? Porque depois da Segunda Guerra foi tão documentado, a gente escreveu com toda, de tantas perspectivas humanas mesmo.
A gente continua escrevendo.
Exato, que eu falei, porra, depois dessa ninguém nunca mais vai fazer guerra, porque tá óbvio que, puta, já tentamos, mas isso aí não é bom. Só que não, sabe? Porque sempre a gente continua repetindo isso. No momento de desespero, de raiva, esse recurso tá sempre ali, né? E a gente abre mão, lança a mão desse recurso, quando no cotidiano a gente vira para alguém e fala: ah, também com essa pessoa não dá para conversar. E não me importa o que é, entendeu? Pode ser esquerdopata, bolsonarista, crossfiteiro, o que você quiser. Você fala, com esse tipo de gente não dá pra conversar. Com gente mentirosa não dá pra trabalhar. Cara, se não dá, você vai fazer o quê? Você vai eliminar ela da face da terra? Né? E aí eu gosto muito. O personagem da Garça é muito isso. Uai, com gente mentirosa não só dá pra trabalhar, como pode inclusive ser bom. Claro que pode ser péssimo. O trampo da gente é fazer funcionar. Porque senão a gente só tem como destruir.
A própria Garça, ela começa... Ou o Garça, entendo como quiser...
O Garci.
Começa de uma maneira... O Garci, exato. Começa de uma maneira, podemos dizer, antagônica, né? Mas como em vários filmes do Miyazaki, o antagonismo ele é sempre muito... não destruído, mas desconstruído ou desarranjado, eu diria. Não é nem desconstruído, desarranjado, sabe? Ele passa uma rasteira no antagonismo.
É isso aí. Cara, eu já fiquei emocionada de novo várias vezes enquanto a gente tá conversando. Acho que é um filme que... Eu tinha muita preconceito, PH, com animação, porque me remetia a uma coisa simples, uma coisa infantil, a uma coisa, né, assim, não é macho e urso, galera, não é porque é animação que é macho e urso, entendeu? Então, assim, o meu ponto é, o nível de complexidade que uma animação consegue atingir, ela é maior do que uma produção que não é animação, porque você se desamarra de qualquer coisa real. Ele te desloca, igual a ficção científica, ele vai te deslocar do teu campo onde você conhece os elementos, onde você conhece a lógica, e ele pode fazer qualquer coisa para, de um lugar de desconforto, poder te fazer olhar com um olhar fresco para as coisas. Você vai olhar para o mesmo e o mesmo é diferente.
E eu acho que isso se reflete também a como a gente imagina para que serve arte, né?
Uhum.
A arte, como eu costumo dizer, é essencialmente inútil, ora. É inútil porque realmente não tem utilidade. Você não vai abrir uma porta com um quadro. Você não vai beber uma água. Você não vai colocar uma água e beber a água num quadro, não. Ela é essencialmente inútil porque a utilidade está em si, né? Está em quem observa. E eu acho muito legal a animação, sobretudo os japoneses, os asiáticos, quase que como um todo, eles têm uma capacidade de ir além. Eu acho que eles já atingiram certos potenciais na história aí de contar histórias, e aí eles conseguem ir além. De primeira, eles já conseguem ir além. Eles não se contentam com mudando. E quando a gente pensa que arte é nada mais uma vontade, eu diria até que inescrupulosa, de transfigurar, de transcender a vida, acho que a animação ela é pontual nesse sentido. E aqui a gente fala do Miyazaki, falei do Isao Takahata, procurem os filmes dele. Falo do Makoto Shinkai, que é tem 50 anos, então talvez seja a próxima geração de japoneses fazendo animação, né? Indico o filme Suzume, um filme recente, inclusive. E você vai dizer, poxa, mas por que que esse, lá no Suzume, por que que esse cara se transforma numa cadeirinha? A pergunta não é essa, a pergunta é por que não se transformar numa cadeirinha? Entendeu? E fazer a gente pensar sobre outros olhares, outros vieses, né? Eu acho que animação, pensando dentro do cinema, é uma das belíssimas maneiras, não a única, mas uma das belíssimas maneiras de, como você disse, deslocar a gente do nosso centro de gravidade. Brincar um pouco de judô com a gente, utilizando a arte oriental, né? Brincar um pouco de judô, tirar a gente da nossa base e dar um impom muito bem dado. Jogar a gente com as costas no chão e dizer, fica aí estatelado, o ponto é meu, e depois a gente conversa.
Sensacional, PH, muito, muito obrigada. Espero que você volte mais para nos levar para viajar com você.
Muito obrigado. Não sou a garça, tá?
É.